Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária da sessão legislativa 2015. Convido o nobre vereador Fabinho que faça a leitura de um texto bíblico.
Cada um julga a si próprio. Se vocês plantarem uma árvore boa, o fruto dela será bom. Mas se vocês plantarem uma árvore má, também o fruto dela será mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de cobras venenosas, se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Eu digo a vocês, no dia do julgamento, todos devem prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado, porque você será justificado por suas próprias palavras e será condenado por suas próprias palavras. Palavras do Senhor.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 22ª reunião ordinária de 17 de agosto de 2015 em discussão. Concedido.
Eu requiro que seja vista a ata das duas últimas sessões ordinárias, sendo a 21ª e a 22ª. Por não haver informações que condizem que foi tratado na sessão, viu?
Então, o vereador Antônio Laércio dos Reis concede a vista da ata. Concedida. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje. Passa a palavra ao vereador Fabinho.
Ofício 263/2015. Servimos-nos do presente para solicitar os valiosos préstimos de Vossa Excelência no sentido de ceder o recinto da Câmara Municipal para a realização da audiência pública para a demonstração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2006, no dia 10 de setembro de 2015, às 19 horas. Anexo, edital convidando a população para audiência pública, sendo que nos oferece uma oportunidade, despedimos renovando o protesto de estima e apreço. A Prefeitura do município de Jataizinho, Estado do Paraná, em cumprimento à legislação pertinente, convida a população para a realização de audiência pública com o objetivo de demonstração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Data, 10 de setembro de 2015, quinta-feira. Horário, 19 horas, local, auditório da Câmara Municipal. Endereço, Avenida Antônio Brandão de Oliveira, Hélio Batista da Silva, Prefeito Municipal. Indicação, considerando o fluxo de veículos em nossa cidade, aumentou consideravelmente, considerando que as ruas da Vila Frederico são estreitas, não sendo conveniente o estacionamento de veículos nos dois sentidos de tráfego, considerando que a Rua Bahia e Rua Minas Gerais são duas ruas onde circulam o ônibus intermunicipal e que há grande fluxo de veículos, considerando que quando há veículos estacionados nos dois sentidos ocasiona dificuldade no trânsito de veículos, indico que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal que determine que seja feito estudos nesses locais no sentido de que seja permitido o estacionamento em somente em um dos lados da rua e que providencie a devida sinalização. Reinaldo Cícero Martins. Reinaldão. Considerando a necessidade constante de fortalecer as entidades religiosas do nosso município de Jataizinho, através de políticas neste sentido, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando estude a viabilidade de criar uma semana dedicada à difusão religiosa, de forma ampla e ecumênica, incluindo inclusive no calendário oficial de Jataizinho, Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim. Requerimento 050-2015, de autoria do vereador Reinaldo Cícero Martins. Requerimento 051-2015, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 052-2015, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 053-2015, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 054-2015, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 057-2015, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 058-2015, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Passa a palavra ao senhor presidente.
Por motivo da ausência do vereador Nilton Murari, que é o segundo secretário, gostaria que permanecesse à mesa o vereador Cícero Aparecido Guimarães, que faz parte da segunda... Passa a palavra ao vereador Fábio.
Faz a leitura dos requerimentos.
Tá, pela ordem, senhor presidente. Eu requer que seja dado a presença dos munícipes aqui presentes, dos quais vieram me perguntar sobre o que tem se tratado na última denúncia, lida em plenário na sexta-feira. Tá, eu gostaria de saber se não poderia ser relido a denúncia, aproveitando o fato de estarmos ao vivo pela rádio Nova Geração, para a gente dar, assim, total publicidade aos fatos.
Eu vou pôr, então, em votação. Vou pôr em votação ao plenário, vereador. Quem for favorável, permaneça como estão. Quem for ao contrário, se manifesta. Aprovado por 7-0. Passo a palavra ao vereador Fábio, que faça a leitura.
Mais uma vez, boa noite a todos. Hélio Batista da Silva, brasileiro, casado, prefeito do município de Ataizim, portador da cédula de identidade RG, escrito no CPF, título eleitoral, consoante da certidão da quitação eleitoral anexa, com endereço profissional, vem com devido acato e respeito à presença dessa mesa executiva, com fundamento no artigo 5º e 7º, ambos do decreto de lei nº 201/67 desta Câmara Municipal de Ataizim, apresentar denúncia em face dos vereadores Alex Antônio Gomes de Faria, Clóvis da Silva Cordeiro, Jorge dos Santos Pereira e Maurílio Martielli. Em face dos vereadores Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, Clóvis da Silva Cordeiro, Clovinho, Jorge dos Santos Pereira, Jorginho e Maurílio Martielli Bidu, todos encontráveis na sede da Câmara Municipal de Ataizinho, cito na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, Centro, número 599, no município de Ataizinho, Estado do Paraná, em razão da prática de atos incompatíveis com a dignidade da Câmara, falta de decoro nas suas condutas públicas e atos de improbidade administrativa, consoante a razões fáticas e jurídicas a seguir aduzidas. Dos fatos em infração. Alex Antônio Gomes de Faria. No dia 15 de dezembro de 2014, foi realizada a 34ª sessão ordinária, última do período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ataizinho, na qual acontecerá a eleição para a renovação da mesa executiva para o próximo biênio 2015-2016, conforme determinado pelo artigo 12, inciso 3º da Lei Orgânica do Município. Em virtude da omissão legislativa acerca do processo eleitoral de renovação da mesa no regimento interno da Câmara, bem como que a então mesa executiva não havia editado qualquer regulamento para referida eleição para a escolha da nova mesa diretora, as chapas candidatas formalizaram suas inscrições no dia anterior à realização da referida sessão ordinária, em obediência ao regulamento contido no artigo 97, inciso 1º, do regimento interno. Convém registrar que no dia 12 de dezembro de 2014, sexta-feira, no dia útil anterior à última sessão ordinária, a Câmara Municipal de Ataizinho recebeu 2 pedidos de inscrição para eleição da renovação da mesa executiva. Efetivadas a inscrição de 2 chapas concorrentes, ambas em estrita conformidade com o regimento interno da Casa. Restaram legítimos pleitos dos nobres edis que concorrem aos cargos que postulavam na mesa executiva da Câmara. Não foi o que aconteceu durante o período destinado à ordem do dia da sessão ordinária no dia 15/12/2014. O então presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, ora denunciado, em decisão unilateral e arbitrária, e em evidente abuso de suas prerrogativas, indeferiu o registro de uma das chapas inscritas, impedindo vereadores de participar da eleição para a renovação da mesa executiva. Em ato contínuo, a decisão do presidente, o vereador Adilson Gonçalves da Silva, suscitou questão de ordem para defender a legitimidade da inscrição de sua chapa, o que o presidente deveria submeter ao plenário a decisão de indeferir ou não o pedido da candidatura de sua chapa. Porém, o presidente, mais uma vez, o que foi novamente indeferido de forma arbitrária. O então presidente sequer atendeu à questão de ordem levantada pelo vereador Fabinho, então primeiro secretário da mesa executiva, que solicitou 5 minutos de suspensão da sessão para decidir um imbróglio, o que foi arbitrariamente indeferido pelo presidente sob a alegação de quem decide aqui é o presidente da Câmara. Ocorre que o então presidente, que o intitulava dono do Poder Legislativo local, estranhamente subscreveu a inscrição da chapa única, que considerou válida, em detrimento da concorrente que teve seu registro negado. Assim, resta evidente que o então presidente da Câmara, ora denunciado, praticou ato incompatível com o decoro parlamentar por abusar das prerrogativas que lhe são asseguradas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno, nos termos do artigo 4º, inciso 1º do Código de Ética e Disciplina da Câmara Municipal de Jataizinho. Além disso, o então presidente praticou o ato de indeferir o registro da inscrição de chapa adversária, em afronta à disposição legal, tão somente para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, visto que subscreveu a inscrição da chapa que ele mesmo homologou, o que também configura crime de prevaricação, tipificado no artigo 319 do Código Penal. Além de faltar com o decoro em sua conduta como vereador, o denunciado procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal de Jataizinho. Com efeito, durante a 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa do 13º legislatura, realizado em data 16 de março de 2015, o vereador Alex Antônio Gomes de Faria, ora denunciado, abusou de suas prerrogativas de vereador e feriu a imagem do Poder Público Legislativo Municipal, a proferir discurso ofensivo à casa e aos demais vereadores. Consta no inciso 1º do artigo 4º do Código de Ética e Disciplina da Câmara Municipal de Jataizinho que, ora, se existe algum vereador que manchar a imagem do poder legislativo local, este somente pode ser o vereador Alex Faria. Seu passado de práticas reiteradas de ato de improbidade administrativa e constante quebra de decoro parlamentar, envergonhando a Câmara de Jataizinho. E por assim, seu mandato de vereador deve ser imediatamente cassado por esta Casa Legislativa, de modo que sua conduta violou o artigo 7º, inciso 3º, do Decreto-Lei 201/67, bem como o artigo 4º, inciso 1º, da Resolução 3/2012 da Câmara Municipal de Jataizinho. Se não bastasse proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltar com o decoro parlamentar, o vereador denunciado cometeu diversos atos de improbidade administrativa no âmbito do Poder Legislativo local, quando ocupava a presidência dessa casa. Com efeito, a Câmara de Vereadores de Jataizinho instaurou na data de 7 de janeiro de 2013 um processo licitatório na modalidade convite, com o objeto de contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento e manutenção mensal de softwares para as áreas de contabilidade, recursos humanos, portal de acesso à informação com suporte técnico por 12 meses, um ano. Na justificativa apresentada e informado à casa, utiliza o sistema de contabilidade da Equiplano, sistema de informação, e que, portanto, é necessário a contratação de serviço de licenciamento e prestação de manutenção nesse sistema específico. Por ocasião da abertura dos envelopes e julgamento da licitação convite 02/2013, processo administrativo 05/2013, a comissão de licitação desta Casa de Leis, autorizada pelo então presidente Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, consignou a presença na sessão dos representantes das empresas Equiplano, João Paulo Informática e Turbo Informática, consultoria e sistemas. No entanto, após minuciosa investigação do Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da notícia fato número MP 00624-00381, ficou constatado a prática de grave fraude no procedimento licitatório, de modo que a comissão de licitação sob autorização do presidente, declarou que os representantes das empresas participantes estavam presentes, quando em verdade não estiveram nenhuma e não participaram nenhuma da referida sessão de julgamento. Além de constatar falsamente que os representantes das empresas participantes que fizeram presente na sessão de julgamento da licitação convite 02/2013, a comissão de licitação, sob a autorização do então presidente da Câmara, inseriu falsas assinaturas na respectiva ata da sessão. Prova disso tudo foi obtido pelos depoimentos colhidos pelo Ministério Público do Estado do Paraná, nos autos de notícia de fato, número MP-MPR-0062-14-0038-1, em depoimento prestado perante a Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba, o senhor José Tarcísio Vieiro, sócio-proprietário da empresa Equiplano, informou que, não reconhecendo como sua qualquer uma das assinaturas constantes da ata de abertura e julgamento de licitação, confirmou não ter participado da sessão, nem tampouco enviou qualquer representante da empresa para tal ato e nem para vir até a Câmara Municipal de Jataizinho. O representante da empresa vencedora da licitação, ao ser ouvido na terceira promotoria de justiça da comarca de Castro, informou que não estava presente no dia que foi realizada a sessão. Afirmou que, pelo que tem conhecimento, não estava presente na sessão de abertura de propostas nenhuma das empresas que ali se declararam, as empresas concorrentes. Por fim, o senhor César Luiz, proprietário da empresa Turbo Informática, declarou perante a sexta promotoria de justiça da comarca de Toledo, estado do Paraná, que reconhece a sua assinatura no documento anexo. Porém, a assinatura que consta na ata da sessão de abertura e julgamento da licitação tem de vista que não participou do ato, que deixa claro que não participou do dia em que foram aberto o envelope e nem ele mesmo assinou qualquer documento referente à ata dessa licitação. Assim, não há dúvidas acerca da responsabilidade do ex-presidente da Casa na grave fraude em procedimento licitatório realizado nesta Câmara Municipal, ocasionando pela comprovada inserção de declaração falsa e a posição de assinatura falsa na ata da sessão de abertura do julgamento convite 02/2013. Desta forma, comprovada a fraude no procedimento licitatório, resta caracterizado o ato de improbidade administrativa cuja pena é a cassação de mandato do vereador, nos termos preconizados pelo artigo 7º, inciso 1º do Decreto de Lei nº 201/67. Clóvis da Silva Cordeiro, Clovin. Conforme visto, o ex-presidente da Câmara de Jataizinho, o vereador Alex Antônio Gomes de Varia, praticou diversas condutas que caracterizam atos de improbidade administrativa. Ao tomar ciência dos fatos, o cidadão de Lermano Silani protocolizou a representação perante essa Casa Legislativa contra o ex-presidente, ficando o vice-presidente, o vereador Clóvis da Silva Cordeiro, responsável por dar andamento aos atos do processo de cassação, até a instauração da comissão processante. Ocorre que, ao contrário do que se esperava de qualquer agente público, o denunciado na condição de vice-presidente da Câmara retardou e deixou de praticar indevidamente os atos de ofício na condução do processo de cassação contra o referido vereador. A bem da verdade, o vereador Clóvis da Silva Cordeiro pode até mesmo ser considerado conivente com as licitudes praticadas pelo então presidente, na medida em que deixou de apurar os ilícitos, ao revés, acobertou-os. De start, o vereador Clóvis praticou condutas que atentam contra o decoro parlamentar, na medida em que atuou de forma negligente ao deixar de agir com diligência e probidade no desempenho de representação desta casa, infringindo assim o artigo 3º, inciso 7º, do Código de Ética e Disciplina da Câmara Municipal de Jataizinho. Além disso, o então vice-presidente, ora denunciado, fraudou o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado da deliberação e, assim, proteger o denunciado da punição política por esta Casa Legislativa, cuja conduta é absolutamente incompatível com o decoro parlamentar consoante e preceituado no artigo 4º, inciso 4º da Resolução nº 03/2012. Maurílio Martielli. Da mesma forma, o atual presidente da Casa, o senhor Maurílio Martielli, mesmo cientes das ilegalidades e dos atos de corrupção que permeiam os contratos administrativos da Câmara, permanece inerte. O atual presidente tem amplo conhecimento das denúncias que atingem os contratos administrativos decorrentes da licitação fraudulentas que existem na Câmara. E na condição de presidente, tinha e ainda tem o dever de evitar a perpetuação dos atos de improbidade administrativa. Todavia, nada fez, muito embora o atual presidente alegue que os contratos não foram pactuados durante a sua gestão à frente do Poder Legislativo e sua conduta omissa está violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, o que constitui ato de improbidade administrativa que atende contra os princípios da administração pública nos termos do artigo 11 da Lei nº 8429 de 92, cuja pena é a cassação de mandato do vereador, nos termos preconizados pelo artigo 7º, inciso 1º do decreto 201/67. Recentemente, o atual presidente da Casa concluiu com o vereador Alex Antônio Gomes Faria, praticou mais um ato incompatível com o decoro parlamentar e abusou das prerrogativas que lhe são asseguradas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno, em clara violação ao previsto artigo 4º, inciso 1º do Código de Ética e Disciplina da Câmara Municipal de Jataizinho. Com efeito, durante a terceira sessão extraordinária realizada no dia 12 de março de 2015, o vereador Alex levantou questão de ordem solicitando ao senhor presidente que analisasse dois casos de incompatibilidade de horários prevista na Constituição dos vereadores presentes e solicitou impedimento dos vereadores Adilson Gonçalves da Silva e Cício Aparecido Guimarães na votação do dia, por serem servidores municipais motoristas, uma vez que estavam em horário do expediente, e que os mesmos deveriam optar por vencimento, não apresentaram desincompatibilidade, conforme a ata da sessão em anexo. Tal pedido do vereador Alex, transvestido de questão de ordem, não passou de um pedido infundado para que o presidente, que já sabia do pedido, impedisse os vereadores Adilson Gonçalves da Silva e Cício Aparecido Guimarães de participar da votação acerca da admissibilidade da denúncia formulada em face de vereadores. A bem da verdade, tudo não passou de uma orquestração destinada a destabilizar o vereador, primeiro, com uma representação totalmente infundada, segundo, porque o presidente da Casa, em conduta arbitrária, impediu dois vereadores de participar da votação, objeto da referida sessão extraordinária. Repisa-se, o presidente da Câmara, em concluiu com o vereador Alex, impediu dois vereadores de exercer suas funções constitucionais. Assim agindo, o vereador deve ter o seu mandato imediatamente cassado por essa Casa de Leis, de modo que sua conduta violou o artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei nº 201/67. Outro fato de suma importância que merece apuração por essa Câmara de Vereadores é o fato do atual presidente da Casa ter acusado vereadores de fatos inverídicos de forma a ofender a honra e comprometer a imagem dos nobres edis. Com efeito, durante o período destinado a explicações pessoais, o vereador Maurílio Martiello acusou o representante do Poder Legislativo local de participar de um esquema de corrupção. Ocorre que, destituído de qualquer prova e ou condenação judiciária, o presidente da Casa não mediu palavras para sujar a imagem de seus pares e de acusá-los de praticarem atos de corrupção. Assim agindo, o presidente da Casa, mais uma vez, procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltou com o decoro de sua conduta pública, razão pela qual merece ter o seu mandato cassado. Jorge dos Santos Pereira. Por fim, uma das situações mais absurdas já presenciadas no plenário do Poder Legislativo local, um vereador se referiu a um prefeito municipal como um delinquente. No dia 16 de março de 2015, durante a sexta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Jataizinho, o vereador Jorge dos Santos Pereira assim proferiu o seu discurso. Assim agindo, o vereador procedeu de modo absolutamente incompatível com a dignidade da Câmara ao faltar com decoro na sua conduta pública e também merecer ter seu mandato de vereador cassado. Assim agindo, as mencionadas agentes políticos desta Câmara Municipal de Jataizinho praticaram as condutas previstas no artigo 7º do decreto. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade ou faltar com decoro na sua conduta pública. A Lei Orgânica do Município de Jataizinho dispõe em seu artigo 17, inciso 2º, que a perda do mandato do vereador será declarada pela Câmara Municipal quando o vereador proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar. O regimento interno, por sua vez, em seu artigo 71, preconiza que o processo de cassação do mandato do vereador obedecerá aos preceitos da lei federal. O Decreto-Lei 201/67, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e tem força de lei, e é a lei federal que estabelece as infrações passíveis de cassação de mandato e estabelece o processo a ser seguido. Os fatos demonstram claramente a conduta desonesta dos vereadores de Jataizinho, os quais devem ser processados e cassados para a moralização da Casa Pública. Indubitavelmente, os denunciados procederam de modo incompatível com a dignidade da Câmara, faltaram com o decoro nas suas condutas públicas e praticaram atos de improbidade administrativa, o que autoriza a Câmara a cassar os seus mandatos de vereador, conforme preconiza o artigo 7º do Decreto-Lei 201/67. Com efeito, muito se fala em improbidade administrativa e corrupção, porém poucos buscam entender o real significado e a gravidade que esses termos significam. Numa primeira aproximação, improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que sob diversas formas promove o desvirtuamento da administração pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica, Estado de Direito democrático e republicano, revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas e expensas do erário pelo exercício nocivo da função e empregos públicos, pelo tráfico de influência nas esferas da administração pública e pelo favorecimento de particulares. Como é de conhecimento notório, a corrupção tem tomado proporções imensas. É importante lembrar que não existe corrupção pequena, pois todo ato que configure corrupção é de extrema gravidade. Verifica-se assim que aplicada a administração pública ou atos praticados por agentes públicos aos contornos do conceito denotam vantagem pessoal em detrimento de todos os bens e direitos da sociedade. Além disso, as condutas dos vereadores denunciados são inaceitáveis, por serem incompatíveis com a dignidade e a imagem dessa Casa de Leis, composta por representantes do povo. Povo este que, ao depositar a confiança de voto em um candidato, espera, no mínimo, o respeito à hombridade para com os valores éticos e morais da sociedade, além da tão sonhada atuação em prol do benefício da comunidade. No ato incompatível com o decoro parlamentar, é aquele que, por sua natureza mesma, afronta o padrão ético e dos valores morais da coletividade, do homem médio, comprometendo a própria ideia que o corpo social tem do parlamento. Como se a prática de condutas impróprias por parlamentares trouxesse como efeito colateral a própria danificação da imagem social desfrutada dos legislativos. E a instituição, pagando pelos atos dos indivíduos que congrega, e é exatamente por isso também que só ele, o parlamento, no exercício de típico poder censório, tem competência para decidir qual conduta considera ofensiva à sua honra objetiva, a qual a conduta reputa admissível, tolerável. Por tais razão, essa situação não pode permanecer, não podendo os vereadores denunciados continuar representando o povo de Jataizinho. Dessa forma, considerando todos os elementos de provas apresentadas e as que serão produzidas durante a instrução deste processo, é imperiosa que seja determinada a abertura da comissão processante para julgar e condenar os denunciados à cassação de mandato. Para provar o alegado, o denunciante protesta pela produção da prova documental, em especial juntada pelos atos de notícia do Ministério Público do Estado do Paraná, no número MP, PR 0062-14-0038, ata da sessão, 34ª sessão ordinária, última do período legislativo da Câmara de Vereadores de Jataizinho, ata da 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa e ata da 3ª sessão extraordinária. Protesta ainda pela juntada de outros documentos persistentes ou subvenientes para provar o alegado, além das provas testemunhais, cujo rol segue abaixo. Após o recebimento da denúncia, os vereadores denunciados que compõem a mesa executiva desta Casa Municipal deverão ser imediatamente afastados de suas funções até a decisão final sobre o caso, consoante preconiza o inciso 2º, artigo 24 da Resolução nº 003/2012 desta Casa de Leis. Diante todo exposto, requer-se o recebimento da representante denúncia, haja visto o preenchimento de requisitos legais, o afastamento dos membros da mesa executiva denunciada, inclusive do ex-presidente, de suas funções, até a decisão final sobre o caso, consoante preconiza o inciso 2º do artigo 24 da resolução nº 003 de 2012. A ciência da presente denúncia do plenário da Câmara, para que, admitida a denúncia, seja constituída a comissão processante para conduzir os trabalhos, a qual deverá notificar o acusado, requerendo apresentar a defesa e indicar provas que pretendam produzir com vista a assegurar o contraditório à ampla defesa, tudo nos termos do rito estabelecido pelo artigo 26 da resolução. Por fim, designa-se da sessão de julgamento para final promover a cassação de mandato dos vereadores Alex Antônio Gomes de Faria, Clóvis da Silva Cordeiro, Jorge dos Santos Pereira e Maurílio Martielli. Passa a palavra ao presidente Adilson Gonçalves da Silva.
Como decidido em plenário do requerimento verbal do vereador Reinaldo, para leitura foi feito novamente da denúncia. Como feito, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 5 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Passa a palavra ao vereador Fábio.
Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim.
Boa noite, senhor presidente. Deixa eu dar uma olhadinha lá no tempo lá já. Boa noite, senhor secretário, nobres pares, jurídicos dessa casa, munícipes aqui presentes, pessoal que está ouvindo pela rádio comunitária. Gostaria de começar, senhor presidente, acho que eu posso fazer indicação nesse momento, uma indicação verbal, para que o senhor veja a possibilidade aí, verifique, de estar criando uma rádio web, está muito em ascensão, hoje já existe instituído aí em todo o Paraná, várias rádios web. Nesse mundo hoje virtual, de internet, as pessoas estão acompanhando e tem algo que é mais bacana que isso, viu, senhor presidente? As pessoas podem acompanhar as imagens também do plenário em tempo real. E olha, o custo é diferenciado, viu? Então, busque informação aí, se for possível, quem sabe, tão breve, nós podemos ter aqui a Rádio Câmara, que vai ser um feito, viu? Em termos de democracia, aí no seu biênio. Parabéns se realmente o senhor for atrás disso aí. Parabéns ao Reinaldo, vou muito na história de parabenizar, não, mas foi bacana aí você requerer que fosse feita essa leitura, porque as pessoas ficam perguntando das extraordinárias, né? Como se fosse extra. Muito pelo contrário, eu acho que nós estamos trabalhando muito aqui e não tem essa de extra, não. Não tem valor, tá bom, pessoal? Não tá, ninguém tá recebendo para vir aqui fazer extraordinária, não, tá ok? É que a gente está empenhado mesmo em dar o melhor e as pessoas também têm essa curiosidade de saber realmente o que está acontecendo, né? Então, assim, o Fábio já está até meio que rouco aí, tanto que tem lido nesses últimos dias, mas é isso aí. Bom, vamos explorar aqui sobre uma situação que é do viveiro municipal. Viveiro municipal que chegou a produzir de 120 a 160 mil mudas mês, que nasceu na época do Luiz Sato, depois teve uma transição legal na época da doutora Terezinha com a horta comunitária e sobreviveu bem também durante a administração do prefeito Wilson Fernandes. Inclusive muito premiado, inclusive pelo IAP, viu? Ganharam ali Tobata, uma cozinha junto com, em parceria com a Ação Social, uma cozinha industrial. E agora parece que o prefeito Hélio está resgatando novamente o viveiro municipal, já tem um funcionário lá, mas eu gostaria aqui de lembrar do trabalho do Cunha, viu? A época que realmente o Cunha esteve à frente do viveiro e da horta comunitária, essa horta, inclusive, eles trocavam ali o que se produzia na horta, a salsinha, a cebolinha, o tomatinho, por latinhas, junto com a Ação Social, a parceria, e 31 famílias, uma hora o Vaguinho pode até dizer se sim ou se não, parece que eram beneficiadas com a cesta básica, quer dizer, dava vara, ensinava a pescar, e esse projeto tem muito do Vaguinho, da Adriana, foi magnífico e parabenizado em toda a região, né? Então está na hora de dar uma olhada, prefeito. Já vi que parece que já tem um empenho para estar resgatando que isso realmente aconteça, viu? Uma outra situação, eu estive na semana passada falando com o secretário-geral, com o Bruno, e ele me mostrava ali um projeto sobre a iluminação pública, muito bacana, por sinal, o projeto, viu? se realmente parece que está faltando licitar, não sei se é isso mesmo, ou se já está licitado, mas é um projeto magnífico que vai realmente mudar o padrão da cidade em relação à iluminação. Acho isso aí legal, acho que realmente tem que existir. E aí daqui a pouquinho eu vou tentar ser o menos extenso possível, porque daqui a pouquinho a gente tem vários requerimentos aqui, né, e a coisa tem que andar e a gente não quer enjoar o pessoal aí de casa. Tinha alguns requerimentos meus aqui, um inclusive solicitando diárias do secretariado municipal, do secretário do prefeito dos últimos 6 meses. Eu retirei de pauta esse requerimento, mas quero estar apresentando ele na próxima semana, porque a gente acaba ouvindo uma coisa e outra, a gente não vai só no que ouvir, né? A gente quer realmente saber o que está acontecendo, não é? Não sou contrário a secretária, as pessoas irem, tirarem a diária, se especializarem, fazerem curso, se qualificarem para atender o município, mas nós temos que também perceber que o município passa por uma situação de carência, não é, senhor presidente? Então também tem que tomar muito cuidado com a coisa pública, né? Então mais para sanar o disse que me disse, tá ok? Então a gente tem que... E aí tem outros requerimentos que a gente vai estar comentando daqui a pouco. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado.
Reinaldo Cícero Martins. Reinaldão.
Boa noite, presidente. Boa noite a toda a população de Jataizinho. A minha indicação de hoje, ela é bem simples. Há muito tempo já vem... O pessoal vem me cobrando isso, a gente ouve lá dos moradores da vila, que o trânsito em nossa cidade ele tem crescido muito, e a Vila Frederico está acabando sendo, hoje praticamente ela é o centro da cidade, né? Que ela fica lá no meio entre vários bairros aqui da cidade, e o trânsito de veículo ali está muito grande. Por isso eu faço essa indicação para o Executivo Municipal, para ver que se ele estuda uma maneira da gente estar colocando ali uma sinalização e vendo a possibilidade dos veículos ficarem estacionados em uma das mãos só, ou do lado de baixo da rua ou do lado de cima. E duas ruas ali seria o ponto que está tendo o problema na nossa cidade ali, na Vila Frederico. Seria a Rua Bahia, tá, sentido da ponte, passando em frente ao posto de saúde, virando lá na Rua São Paulo, até na Rua Guanabara ali. E depois... do começo da rua Minas Gerais até o final dela, lá no Mercadinho Ponto 10, lá do Totonha. Então, o trânsito está muito grande, tem muito carro velho parado ali, dos dois lados da rua, ônibus não passa, tem que esperar sempre alguém dar um caminho para o outro passar. Então, presidente, seria essa minha indicação, ver junto com o Executivo a possibilidade de ter um estudo aí para estar sinalizando e vendo para ficar só de um lado da rua estacionamento, tá? A outra coisa no dia de hoje é de utilidade pública, tá? Deixa eu pegar aqui no meu papelzinho aqui que eu perdi. Eu estive visitando o posto de saúde semana passada. E o Atos pediu para mim dar esse alerta que esse mês de agosto agora começa a temporada da dengue novamente. O calor está chegando, chuva, e essa dica aqui é de utilidade pública, né? Eu queria estar falando para os moradores que existe uma lei municipal número 929 de 2010 que dispõe sobre a cobrança de multa por infração ao combate à proliferação da dengue no nosso município. Tá. Essa lei é com base na Lei Orgânica Municipal de Jataizinho. Ela cria cobrança de multa de proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis de qualquer título de imóveis em território do município, conforme o disposto na lei, que infringem o combate à proliferação dos vetores causados pela dengue. E o Departamento Municipal de Saúde, né, ele mantém o pessoal permanente e capacitado para a realização dos trabalhos de campo, para poder fiscalizar, controlar, prevenir e eliminar os focos da larva do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Também, presidente, a vigilância sanitária hoje, ela conta com o responsável pela pasta, né, que é o Atos e o Dr. Luciano, mais 6 agentes de DEMIS, e quem ajuda eles também é o pessoal, tem 20 ACS, né, que são os agentes comunitários de saúde. A partir desse mês de agosto, todo sábado, o carro de som está avisando sobre os cuidados que devemos ter com a dengue. Também no dia 23/7/2015, foi atualizado o informativo técnico número 22 da situação da dengue no Paraná. E já está ali, foi notificado 1.640 exames e teve resultado positivo em 638 exames. Também temos um levantamento rápido do índice de infestação, o Lira, que está em menos 0,4, que já é preocupante aqui em nosso município. Uma outra dica que eu tenho é como a população deve de fazer para ficar monitorando a nossa casa do dia a dia. É coisa simples. É simplesmente fazer o descarte adequadamente de tudo que acumula água. Tem que manter bem tampados os tonéis e barris de água, mantendo as calhas, canos e ralos desentupidos. Colocar areia nos pratos de vaso de plantas. Virar as garrafas e vasilhames. Não deixar pneus que possam acumular água. E tampar bem a caixa d'água. Tampe bem também as lixeiras. Tem um telefone aqui que, se a pessoa não estiver em casa a hora que os agentes comunitários passar, eles estão agendando, tá? É só ligar pelo fone 3259-3374 ou 3375, porque tem muita gente que sai de manhã cedo para trabalhar e é nesse horário que os agentes eles passam. Então é só ligar no posto e marcar um horário. Obrigado, presidente.
Ratificando hoje a falta do vereador Anilton Murari, que não pôde estar presente por motivos de saúde. Com a palavra, Cícero Aparecido Guimarães. Gordo.
Boa noite, presidente. Boa noite, presidente.
Boa noite, presidente. Ouvinte da Rádio Comunitária, pessoal dos conjuntos, do centro, meu amigo Sidney, que sempre está presente na Câmara, não perde uma sessão, meu amigo Vaguinho, que se faz presente na casa. Eu gostaria, presidente, de estar começando aqui, deixando aqui os meus parabéns à Juliana, mulher do Betinho, que na data de ontem completou aí mais um ano de vida. Quero deixar os meus parabéns aí a Juliana, que sempre está nos ouvindo. A Noélia, que no último dia 19, completou também mais um ano de vida, nossa educadora, lá da Vila, da Escola Vicente Monteiro. Quero deixar os meus parabéns. E a sua filha, a Lana, que na data de ontem também completou mais um ano de vida. Quero deixar aqui os meus parabéns a todos. Que Deus possa estar abençoando você, Alana, a Noelle e a Juliana, que sejam sempre essas pessoas maravilhosas que vocês são. E gostaria também de estar aqui ressaltando aqui sobre o comentário do nosso amigo Claudinei a respeito da Rádio Comunitária. Eu também, Claudinei, algum tempo atrás eu já tive esse pensamento. Você está sendo feliz de estar levantando essa causa aqui na Câmara, porque hoje aqui todo mundo sabe que todos os munícipes têm o seu computador, o seu telefone aí, que pode estar acessando aí a rádio e ouvindo aqui os vereadores através aí da rádio web. Eu posso dizer para você que, se depender desse vereador aqui, nós vamos colocar em prática a rádio web, que é de boa valia aqui para a população de Jataizinho. E muitas pessoas aí têm nos encontrado e perguntando se a gente ia fazer um projeto desse tamanho. Então eu quero dizer aí à população que, se depender do vereador Gordo, e eu acredito que de todos os vereadores, com o apoio aí do Claudinei Cabral, nós estamos instalando essa rádio web aqui na casa. Gostaria que o presidente visse com atenção, presidente, para que a gente possa estar instalando E eu acredito que o custo vai ser bem mais barato do que a gente está pagando hoje para a rádio comunitária. Então, fica aqui o apoio do vereador Gordo, e eu acredito que os demais vereadores também vai estar aí concordando. E os demais vereadores estão podendo aí apoiar esse projeto aí da Rádio Web, que muitas pessoas aí vai estar mais ligado, antenado aí na rádio, no seu dia a dia, ouvindo aí nossa sessão. E gostaria também, presidente, para me encerrar, que Vossa Excelência enviasse um ofício aí ao pessoal ali de obras do Barracão, no qual a semana passada esteve aí empenhado lá na ponte do Pari, e eu acredito que a ponte já deve estar funcionando. Fizeram a cabeceira, jogaram cimento lá, colocaram o tubo, que foi ali para atender o pessoal daquela água ali que estava sofrendo com a ponte de madeira. Então eu gostaria que o senhor enviasse o ofício aí. Não vou dizer o nome, porque são vários funcionários que estavam lá, mas aqueles que estão nos ouvindo sabem para quem que é, e eu gostaria que o senhor enviasse o ofício aí para o pessoal lá do Barracão que desempenhou lá na ponte. Então essas são minhas palavras.
Antônio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes aqui na casa, ouvintes da rádio. Eu gostaria de estar fazendo uma indicação verbal, senhor presidente, para que passasse ao Poder Executivo um cascalhamento atrás do conjunto Frei Jerônimo, pelo menos do Santa Terezinha até aqui embaixo, e se possível com 3 quebra-mola. Onde está muita poeira, o pessoal está reclamando. Graças a Deus deu uma chuvinha. E está também agradecendo o pessoal lá, o Ito, que fez uma linda festa lá no sábado e ontem, lá do rodeio. A gente teve por lá, e estamos agradecendo o pessoal lá pela festa maravilhosa que teve. No mais, muito obrigado. Ah, eu gostaria também de deixar um abraço a todas as atendentes do comércio da cidade de Jataizinho, principalmente as meninas do Azen, que a gente teve lá, e elas esteve nos cobrando. A Rose e a Nilza também, que está ouvindo o programa. Então, o nosso abraço a todas elas e meu muito obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Fábio.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, munícipes aqui presentes, a todos os ouvintes da rádio comunitária da nossa cidade. Gostaria de começar também mandando um abraço especial para a Cris Picolotto, a Cris do hospital, que esteve aniversariando também neste sábado. Que Deus possa estar abençoando ela. Ela ali que tem sempre atendido a nossa população numa das horas mais difíceis, que é a hora da doença, que sempre tem ali ajudado o povo da nossa cidade. Que Deus possa estar abençoando ela. Gostaria, senhor presidente, pedir que em nome de todos nós, 9 vereadores, fosse mandado um ofício para o Arlindo Contato Nunes, o Arlindim, que no sábado passado esteve participando de uma luta paranaense, MMA, e esteve levando o nome de Jataizinho ali, foi transmitido pela televisão, foi no Moringão, em Londrina, onde teve ali mais de 5 mil pessoas. O vereador Claudinei estava presente, o Reinaldo, Laércio Quitério também esteve presente, participando, o prefeito municipal. Então, em nome de todos nós, 9 vereadores, quero que mande um ofício parabenizando ele pela luta, por estar levando o nome de Jataizinho aí pelo nosso estado e pelo nosso Brasil afora, e que Deus possa estar abençoando aí, que possa vir muitas e muitas lutas e que ele possa continuar sendo esse vencedor dessa pessoa que ele é. Gostaria de fazer uma indicação verbal. Foi repassado, não sei se o valor já está, se o dinheiro já está na conta, mas é um dinheiro da verba do governo estadual, verba do Vigia SUS, o qual o governador passou com o dinheiro que ele recebeu dos IPVAs pagos, foi repassado por uma parte já dos municípios aqui da nossa região, e parece que vai vir uma verba para Jataizinho também. Estive falando com a doutora Terezinha, que é da 18ª Regional, até quero aproveitar e mandar um abraço especial para ela, parabenizar pelo trabalho que ela vem fazendo, não somente por Jataizinho, mas pelos 21 municípios que ela tem tomando conta, e fazer uma indicação sobre a possibilidade de comprar ali, se esse dinheiro der, mais uma van ou, se possível, duas vans, porque nós temos 3 postos de saúde no município, nós sabemos que o agendamento de horário para ir para Londrina é difícil. Muitas vezes o pessoal da Vila Frederico fica sem carro, às vezes do Pombal, do Milton Félix, do Antônio José Vieira, e que deixasse um carro desse disponível para cada posto de saúde, que daí eu acho que não ia ter tanto transtorno para as pessoas que marcam e também não ia ter tanta dificuldade para a nossa população que necessita de ir para Londrina para fazer um exame ou para fazer até mesmo uma consulta com um especialista. Eu acho que se cada posto de saúde tivesse um carro grande e cada posto de saúde fosse responsável por esse veículo, seria até mais fácil até para os motoristas, que muitas das vezes o motorista tem que passar em vários lugares de Londrina, tem que deixar no Pombal, tem que deixar aqui na Vila, às vezes até atrasa e até já aconteceu de não por vontade do motorista, mas às vezes pela correria, até de esquecer algum paciente para trás, ou deixar o paciente em Londrina, ou às vezes algum munícipe querer marcar um horário e não ter vaga mais no ônibus. Então fica aqui o meu pedido, pode ser feita essa indicação também em nome dos 9 vereadores, que mande um pedido para o Executivo Municipal, que mande para a Secretária de Saúde, que ela possa estar estudando essa possibilidade de, pela primeira vez, cada posto de saúde ter seu próprio veículo para estar levando para Londrina. Porque nós estamos aí já num novo mundo, onde todo mundo está aí se remodelando, todo mundo quer dar o melhor para a população. E nós estamos aqui para isso, para tentar fazer o que tiver na medida do possível. E a educação, nós sabemos hoje que a saúde e a educação é as primeiras coisas que necessita na nossa cidade. Então, creio eu que no município nosso aí, só para concluir, presidente, então peço até desculpa aos 9 vereadores e quero dizer aqui, até pelo fato de eu pôr o nome deles, que eu acho que é uma coisa, se vir, é uma coisa de grande conquista para a nossa cidade, para o nosso município, e tenho certeza que a população vai receber de braços abertos. Passa a palavra ao presidente Adilson.
Também não poderia aqui de estar agradecendo a todos aqueles professores, zeladoras, a todos os funcionários da escola Evilásio Rangel Cordeiro, na onde que sexta-feira teve a abertura da Semana da Criança Especial. Parabéns a todos aqueles professores. Teve várias apresentações, foi bonito demais da conta. Eu estive presente, então a gente se orgulha de ver aqueles professores capacitados para estar no local onde que está, que aquelas crianças merecem todo o respeito da sociedade. Parabéns a toda a diretoria da escola Evilásio Rangel Cordeiro. Passamos ao período destinado à ordem do dia. Peço ao vereador Fábio que faça a leitura do projeto.
Servimos-nos do presente para encaminhar a esse Legislativo Municipal para apreciação dos nobres edis que, conformidade com a legislação vigente, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária para o exercício 2016 e dá outras providências conforme justificativa anexa, sendo o que nos apresenta na oportunidade, despedimos renovando o protesto de estima e apreço. Hélio Batista da Silva. Passa a palavra ao senhor presidente.
Coloco em discussão o projeto de lei número 010/2015 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício 2016 e das outras providências. Coloco em primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Aprovado por 7-0. Coloco em discussão o projeto de lei 013/2015 de autoria do Executivo Municipal que extingue o cargo em comissão de assessor de planejamento criado pela Lei Municipal número 769/2007, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Jateizinho e das outras providências. Coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e aos contrários se manifestem.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria só de explicar para a população que às vezes muitos não sabem da extinção do cargo. Enquanto vários prefeitos vizinhos, enquanto vários prefeitos de outras cidades preferem ter cargos comissionados para cabide de emprego, para querer negociar nas eleições, igual a gente vê passando na televisão, que acontece isso em vários municípios, pensando no dinheiro público, pensando na economia do nosso município para investir esse dinheiro. Vamos dar um exemplo, se fosse um salário aí de R$2.000 por mês, num ano daria 48. Então a economia que o prefeito tem mandado esse cargo para cá, ele está extinguindo esse cargo que não vai ter mais na prefeitura municipal. Então desde já quero deixar aqui também o meu parabéns ao prefeito pelo que tem feito aí para economizar. Todos sabemos aí que tem caído a receita de vários municípios, onde todos os prefeitos têm reclamado, todos os prefeitos têm tido dificuldade, e o prefeito municipal Hélio Batista tem procurado aí tentar enxugar o máximo de gasto possível. Então, isso aqui é um trabalho transparente, o qual está passando para nós, vereadores, e eu acho também que de várias críticas que sempre acontecem, essa é uma coisa que nós temos que elogiar, porque não é qualquer prefeito, qualquer um, que tem coragem de ficar extinguindo casos, porque, igual eu já disse, várias vezes esses cargos são usados para fazer troca de favores políticos para conseguir apoio. Que esses cargos comissionados é os cargos que não precisam ter concurso e o prefeito pode indicar ou pôr quem ele quiser. Desde já quero deixar claro que eu sou favorável a esse projeto.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Aprovado por 7-0. Discussão e votação única. Coloco em discussão o requerimento número 051/2015, de autoria do vereador Claudinei Cabral, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à construção de uma quadra esportiva na Vila Frederico Lukarevski. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Então, senhores vereadores, na verdade, esse terreno parece que foi adquirido em 2011, não sei se antes ou 2012, né? Tem até uma placa lá, que ela já está em fase, né, de se acabando já, e criou uma expectativa na comunidade da Vila Frederico ali, em relação à construção dessa quadra ou não, né? A gente sabe que a educação, o esporte é a base de tudo. Eu tenho dito aqui sempre que quando o Estado deixa de agir, não é, a coisa desanda, né? E aí isso fere um pouco também, porque já se faz três anos a placa em um lugar, senhores vereadores, acaba ferindo a própria credibilidade do Executivo Municipal. Então, até para estar colaborando com o prefeito, para que nós possamos trazer para essa casa, para a pauta dessa casa, a situação, a veracidade do que realmente vai acontecer ali, se aquela área realmente comporta esse empreendimento, ou se o prefeito deseja fazer uma outra coisa ali, nós gostaríamos de contar com o apoio dos nobres pares. Por gentileza.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Aprovado por 7-0. Coloco em discussão o requerimento número 053/2015, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto à instalação da empresa frigorífico Rainha da Paz em Jateizinho. Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Dindim.
Então, essa aqui é porque a gente tem percebido isso. Na verdade, havia ali a terraplanagem, para as pessoas poderem identificar melhor, fica ali próximo ao barracão do emprego, não é? E a gente quer saber o quê? Se foi gasto alguma coisa, se houve prejuízo ao erário público, até para que não aconteça mais, porque de repente um empresário vem, eu ouvi diversos discursos dentro dessa casa aqui, através do rádio, as pessoas dizendo que realmente a Rainha da Paz, na época, se não me engano, viria para cá, iria implantar a empresa, e de repente isso também causa uma falsa expectativa no município, no munícipe. As pessoas ficam aguardando, aí o município, eu não sei se ele ofereceu infraestrutura ou não, se tinha maquinário a trabalho lá ou não, entendeu? Então, realmente, isso é algo que pode, que pode estar sanando também essa curiosidade nossa, até para ajudar. Muitas das vezes, eu quero explicar aqui, gente, que isso aqui não é uma afronta ao prefeito municipal, porque o prefeito não é um empresário. Igual a nós aqui, eu tenho certeza que se chegar um empresário aqui hoje, o vereador Reinaldo, o vereador Laércio, o vereador José Aparecido Paçoca, o vereador Antônio, o vereador Adilson, o vereador o Gordo, o vereador Fábio, nós iremos recepcioná-lo aqui e fazer com que o prefeito dê a estrutura necessária. Mas também não é justo, não é? Usar ali da coisa pública e depois ficar aí por isso mesmo. O terreno está lá, não sei se há um plano para aquilo ou não, se eles têm uma comunicação com o prefeito municipal, mas a ideia aqui é saber se foi gasto algo do município e se essa empresa realmente ela vem para a cidade ou não. Por gentileza, eu gostaria de contar com os novos pares.
Em discussão, só para entender, o vereador Dindim, todo respeito, Claudinei de Oliveira Cabral, desde já eu vou falar para você que eu sou favorável a esse requerimento, porque desde que está no município, nós vereadores cabemos a fiscalizar, e está de parabéns pelo requerimento, desde já sou favorável. Em discussão, vereador Fábio.
Eu também sou favorável ao requerimento do Claudinei Cabral. Até gostaria de aprovar de aproveitar o embalo do requerimento e pedir que fosse mandado um ofício também, aqui de todos nós vereadores, nascemos juntos, mandasse um ofício para a empresa Rainha da Paz, porque, como o Claudinei disse, é uma expectativa não somente de nós vereadores, como de toda a população. Quando nós sabemos a dificuldade de emprego para o nosso município, onde várias pessoas saem daqui para trabalhar a Londrina, então a empresa do suporte, do tamanho que tem, e o tanto de pessoas que empregam ali na cidade de Biporã, acredito que uma empresa dessa seria de grande relevância para a nossa cidade. Então, que mande um ofício para a empresa Rainha da Paz, para eles dizer se tem prazo para vir, se eles ainda têm pretensão de construir alguma coisa, se precisa de alguma coisa do município, de alguma ajuda, algum apoio, para que até nós, vereadores, também poder estar tentando incentivar para que essa empresa possa estar sendo construída ali. Desde já, quero deixar que eu sou favorável ao requerimento.
Em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão e, aos contrários, se manifestem. Aprovado por 7-0. Coloco em discussão o requerimento número 054/2015, de autoria do vereador Claudinei Cabral, requerendo o envio ao ofício executivo municipal solicitando informações sobre o funcionamento das câmaras de monitoramento de Jateizinho. Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom, aqui já existe uma polêmica, né? A gente vê que é algo de primeiro mundo, tá aí. Jateizinho foi contemplada, mas eu ouvi recentemente, se me permite, eu vou até citar aqui o vereador Reinaldo, que acabou explicando para mim como realmente estava a situação, né? Parece que houve um problema relacionado ao consórcio, né, vereador? E aí o que a gente quer é um pouco de informação a respeito, para a gente estar sanando também a dúvida da nossa comunidade, né? Porque, vamos aqui, já de convir comigo, que é algo espetacular, e que funcionando de maneira adequada, mesmo que futuramente, vai ser interessante para o município, para a própria segurança nossa. O efetivo nosso, a gente sabe que é pequeno, e isso é algo que é o Estado que é responsável, não é o município. É bom que o município também preste atenção nisso, tá bom, ok? Aí a gente vai estar colaborando, né? Eu não sei se o prefeito pode futuramente, senhor presidente, vereador Fábio, estar assumindo isso daí, essa situação, mas a ideia é que realmente, quanto antes, a gente consiga colocar aquilo para funcionar, né? Mais segurança para a comunidade, tá bom? É decência, é dignidade, é segurança, é algo que a gente realmente precisa. Eu gostaria de contar com os nobres pares.
Em discussão, vereador Fábio.
Até aproveitar, agradecer a Polícia Militar que se encontra aqui presente. Como o vereador Reinaldo tinha falado semana passada, o nosso município agora não faz mais parte de Cornélio, vamos fazer parte do município do Batalhão de Londrina agora. o, se eu não me engano, até o Vaguinho, acho que é a única pessoa hoje que tem capacidade, porque fez o curso, tudo correto, para trabalhar nas câmeras. Agora, realmente foi passado para a gente, dias atrás, que tinha esse problema do consórcio. Esperamos agora que com essa transferência para Londrina, que possa ter aí uma qualidade ou até uma cobrança deles para poder dar maior segurança para os nossos moradores, para os empresários do nosso município, para o nosso comércio, que é uma coisa que a população sempre vem cobrando. E muitas das vezes até a gente fica sem resposta pelo fato desse consórcio, às vezes nem responder ou de não estar no município, dando explicações. E vamos torcer agora que essa transferência para Londrina, que possa aí tá cobrando junto de nós também essas câmeras para poder facilitar o trabalho dos policiais da nossa cidade.
Em discussão, vereador Reinaldo.
Presidente, vereador Claudinei Dindim, sou favorável ao seu requerimento. O que na verdade aconteceu foi que essa empresa que fazia manutenção ficou encarregada, né, e ganhou os direitos de fazer manutenção, ela faliu, simplesmente deixou todo mundo na mão. E agora sobrou para o executivo resolver esse problema. Mas não vai demorar muito não, já está sendo encaminhado, tá? Eu sou favorável, vereador.
A palavra, vereador Cícero.
Eu quero dizer também ao...
Quero dizer também ao vereador Claudinei, que eu também sou favorável, que se houver aí uma manutenção aí nas câmeras, é isso a informação que nós estamos pedindo, qual está funcionando, e que haja aí uma resposta o mais rápido possível, que é para dar mais segurança à nossa população, para que nossos policiais que se fazem presença hoje na casa, quero agradecer a todos pela presença, que eles possam estar atuando ainda mais. Porque sem a câmera, eles estão fazendo um excelente trabalho. E eu garanto que com a câmera eles vão trabalhar muito mais e dar mais segurança aí à nossa população. Então, quero dizer ao vereador Claudinei de Oliveira Cabral que o requerimento está perfeito, um requerimento simples, com a resposta que a população está esperando. Então, quero dizer desde já que eu sou favorável ao requerimento.
Em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, se manifestem. Aprovado por 7-0. Coloco em discussão o requerimento número 057/2015, de autoria do vereador Claudinei Cabral, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto à viabilidade de se construir um terminal de ônibus na Vila Frederico Lukarevski. Coloco em votação.
Senhor presidente.
Palavras, vereador Dindim.
Na verdade, esse terminal parece algo grandioso, né? Na verdade, seria um mini terminal, algo mais decente. A gente tem, por exemplo, o município de Açaí aqui, e lá deve ter 2, 3, eu vi outros municípios também. E é bem bacana. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui que as pessoas não me levem a mal. Na Vila Frederico nós temos o principal ponto ali, que é o bar do Bill, né? Bill sempre muito gentil com as pessoas, mas de repente você chega ali com a família, o grupo de evangélicos no final de semana, entendeu? Querem pegar um ônibus para ir para Londrina, e aí o cara é obrigado a ficar ali, perde alguém de repente embriagada, aquilo não é bacana, entendeu? E aí o município poderia dispor disso, não sei se em parceria com a Ouro Branco, mas eu vi aqui na casa, inclusive a semana passada, que o vereador Fábio fez diversas cobranças a respeito, inclusive para que esse terminal, esse mini terminal, também fosse realizado no Pombal. Então que o Executivo Municipal pensasse com carinho nisso, tá ok? São milhares de pessoas, centenas, que utilizam diariamente o transporte da Ouro Branco, né? Que acabam se locomovendo através da Ouro Branco e que realmente será... É dignidade, não é? É o mínimo. Hoje o cara tem lá 2 bancos para sentar e muitas vezes dentro, em cima de um banco tem um cara embriagado deitado, né? Como é que você chega com a sua família para pegar um ônibus ali? Então, nada contra o comércio do Bill, tá? Porque o comércio não tem que virar ponto de ônibus, né? Então o poder público tem que dispor disso. Então eu gostaria de contar com os nobres pares para que realmente o prefeito Hélio possa estar vendo com carinho essa situação aí.
Em discussão, vereador Cícero.
Também gostaria de... Estou boicotando você hoje, Gordo.
Também gostaria de estar dizendo ao vereador Claudinei de Oliveira Cabral que o voto do vereador Cícero vai ser favorável, que o pessoal ali merece um ponto. Eu, por diversas vezes, vereador Fábio, vereador Adilson, fomos até a empresa Ouro Branco, cobrando o pessoal da empresa, estiveram aqui no município. Na ocasião, o vereador Laércio não pôde estar presente porque estava trabalhando, mas eu, vereador Adilson, vereador Fábio, junto com o secretário de governo Eric Bruno, fizemos uma ronda e andamos com os diretores lá da Ouro Branco. Eles nos prometeram que o mais rápido possível estaria fazendo o ponto para dar mais conforto ao usuário, à nossa população, e até agora não foi resolvido. Então vamos cobrar novamente, e se não obtemos resposta, vamos conversar com o prefeito municipal para que ele possa estar viabilizando esses pontos para dar mais conforto aí à nossa população. Então eu quero dizer ao Claudinei que eu sou favorável.
Em discussão, vereador Fábio.
Também sou favorável ao requerimento do Claudinei, Dindim. Como o vereador Cícero já disse, Claudinei, tivemos em reuniões até o... Eu acho até um absurdo o que o pessoal da Ouro Branco faz com o município de Ataizinho hoje. Nós estivemos lá em reuniões com eles, o qual eles assumiram o compromisso com a gente de fornecer pelo menos de 3 a 4 pontos de ônibus. Até quando foi conversado, nós falamos de um ponto no Pombal, um ponto na Vila Frederico, e até estudamos a possibilidade que mandamos para lá que eles alterassem a rota de ônibus dele, que passasse no Antônio José Vieira, que passasse no Morro da Formiga, para poder dar maior comodidade para a nossa população. Mas, infelizmente, vários ofícios que foram mandados, até eu mesmo, se eu não me engano, perdi até a conta de quantos ofícios eu mandei para ele, a gente entristece por isso, que muitas das vezes a população cobra a gente, acha que é o vereador que não está correndo atrás. Nenhum ofício foi respondido pelo pessoal do Ouro Branco. Uma vez ainda falaram que tinha trocado a gerência, que outra empresa tinha comprado, mas mesmo assim vieram aqui um dia, andaram na cidade, mas nada foi feito. Todos os ônibus deles são emplacados placa de Londrina. Os impostos deles são pagos em Londrina. Nós pedimos o aumento de ônibus, sempre eles falam que não tem a quantidade de Jataizinho, de pessoas para aumentar esse ponto de ônibus, para aumentar a quantidade de ônibus para estar levando para Londrina. E o vereador Cícero ficou juntamente com o Bruno, viu a quantidade de pessoas que se locomovem de Jataizinho para trabalhar em Londrina. Eu acho que se houvesse um pouco mais de reconhecimento por eles, eles haviam que te alterar essa linha para deixar os moradores dos conjuntos mais próximos dos pontos, porque já sai de manhã, tem que sair de madrugada para chegar no horário de trabalho. Chega à tarde, chega cansado. Você sai de manhã aqui, você tem que ir em pé para chegar na empresa e trabalhar o dia todo. Você sai da empresa, você tem que vir em pé, cansado, para cá. Eu acho que eu não sei quando vence esse contrato, até gostaria de estar incluindo no seu requerimento, se o vereador me permite, para perguntar até quando vai esse contrato com essa Ouro Branco, para a gente viabilizar, abrir uma licitação, porque hoje se abre licitação para tudo, para economizar preço, para comprar qualquer coisa é aberto a licitação. Então eu acho que essa linha tinha que ter uma licitação, mas não é de agora não, isso aí já havia há muito tempo atrás, porque onde o ônibus passa é onde a prefeitura faz a maior parte da manutenção, é onde desgasta mais os asfaltos da nossa cidade. E eles não ajudam com asfalto. Eles, hoje nós temos uma rodoviária em Jataizinho que é reformada, que está linda. Você olhando em vista, Nova Santa Bárbara, a rodoviária é pequena e os ônibus passam por lá. Por aqui eu não sei o que acontece com Jataizinho, que parece que eles vêm, pegam o dinheiro nosso, pegam o dinheiro da nossa população e simplesmente não quer dar comodidade, não quer dar atenção para os nossos moradores. Então, sou favorável ao requerimento, até peço que inclua aí a possibilidade de ver quando vence esse contrato e mais uma vez, se possível, mais uma vez, pedir mais um ofício, ou superintendente, ou gerente, ou supervisor, que possa vir a essa casa de leis e estar esclarecendo para a população de Jataizinho o porquê que eles fazem isso conosco. E o que depender de nós, 9 vereadores, eu sei que todos são de acordo, vamos cobrar em cima do prefeito para que abra uma licitação para ter outra empresa aqui. Porque a partir do momento que tiver outro ônibus, que tiver outra pessoa oferecendo serviço, o que ofereceu o melhor serviço é o que vai ganhar mais. E com isso, quem ganha é a nossa população. Desde já, sou favorável ao requerimento do vereador Claudinei.
Uma palavra, vereador Dindim.
Só mais um instante, obrigado, secretário, Fábio. Eu citei aqui o município, o comerciante Bill, que é uma pessoa idônea, tá bom, ok? Daqui a pouco saem os comentários, olha, querem tirar o ponto de ônibus da frente do Bill. Não, não é isso, tá ok? Porque há outros comércios com ponto de ônibus. Então, para que as pessoas depois também não acabem trocando aquilo correto pela dúvida aí na cabeça do próprio Bill, a ideia é que realmente a prefeitura, junto com o Ouro Branco, possa proporcionar um mini terminal, um espaço, tá bom? Diferenciado, tá bom? Ok, é isso, senhor presidente.
Em discussão. Na verdade, o vereador Dindim, ele quer melhorias, que melhora. E, desde já, o vereador, vou falar que eu sou favorável a esse requerimento seu aí, e que esse requerimento, vários requerimentos já entraram nessa casa, é uma vergonha o que a Ouro Branco faz com nossa população e até mesmo com nós vereadores aqui dessa casa. Nem atender, nós eles não atendemos lá. Eu, vereador Cício, vereador Fábio, vereador Laércio, nós ficamos da 4 horas da manhã às 6 horas da manhã, junto com eles, vendo a circular passar, para eles mudar a mudança de horário, que, aumentar o ponto, aumentar o fluxo de circular. Nada fizeram. Eles não respeitam nós, vereadores, e muito menos essa população que todo dia pega o ônibus para ir para Londrina. Isso é um descaso, porque eles só acabam com a infraestrutura da cidade, que é asfalto, ponto de ônibus não tem, é uma vergonha, é uma vergonha. Eu acho que nós, vereadores, eles querem calar nós para a gente parar de falar. Nós não podemos parar, não. Nós temos que resumir, nós temos que ir lá, e eles têm que atender, porque nós estamos trabalhando para o povo, gente. E eles merecem o nosso respeito, como todo cidadão merece. E elas não, e essa Ouro Branco, ela não respeita Jataizinho. Em hora e momento nenhum, ela respeita. Então, vereador, sou favorável ao seu requerimento. Em discussão. Vereador Tizil.
Eu gostaria de cumprimentar também, senhor presidente, nobres pares, autoridades aqui nessa casa, aos ouvintes da rádio, e dizer que a população não só sofre com esse, falta desse ponto de ônibus, que alguém sai lá do Pombal, sai do Zé Vieira e vem pegar o ônibus na rodoviária para ir em pé. Eles não respeitam, Jataizinho não respeita também a lei que disse, porque a circular vai com mais de 100 pessoas dentro. Para você ter uma ideia. Então é a falta de respeito totalmente, e se for para ir lá na Ouro Branco, senhor presidente, o Tizil está à disposição a qualquer momento e a qualquer hora. Vamos brigar para a nossa população que está muito sofrida. No mais, muito obrigado.
Ainda sobre isso, senhor presidente.
Em discussão, vereador Dindim.
Ainda sobre isso, eu vi que de um assunto que é do mini terminal, a gente acabou abordando outros que são importantes também, tão importante quanto o local, né? Que é a questão da lata de sardinha, em todo respeito, que é em alguns dos horários. Mas tem que ver também com o jurídico dessa casa aí, e de repente denunciar essa empresa ao Ministério Público. Não sei se pode ou não. Então vamos tomar uma atitude legal. Porque se isso realmente acontece, é fato, e o senhor tem a caneta na mão para isso, tem trabalhado para isso, tá ok? Então se eles não ouvem os vereadores, procure o meio jurídico e vamos denunciar.
Só para concluir, essa semana vou estar pedindo para o jurídico que faça um ofício e também vou estar ligando na Ouro Branco, marcando um horário que possível, se nós 9 vereadores fosse atendido pela Ouro Branco, e eles passar alguma novidade boa para nós, porque nós somos uma população, nós não somos Ouro Branco, não. Em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão, e aos contrários se manifestem. aprovado por 7-0. Coloco em discussão o requerimento 058/2015 de autoria do vereador Claudinei Cabral, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto ao objetivo das aquisições referente ao pregão 037/2015 no valor de R$90 mil. Coloco em discussão.
Senhor vereador Dindim. Pares. Olha, na verdade, esse requerimento aqui, eu ouvi a sessão anteriormente, né? Já tinha ouvido essa discussão antes mesmo do pregão ser realizado nessa casa, em referente a R$90 mil de salgados, né? Que acaba ficando muito salgado, né? Salgadinho, mas acaba ficando muito salgado, é R$90 mil. Entendo muito pouco, tá bom? E seria aqui, sinceramente, infeliz em querer me aprofundar muito. Então, assim, as pessoas estão cobrando uma posição dessa casa em relação a isso. Parece-me, inclusive eu vou pedir para o vereador Reinaldo, se possível também, vereador, tá? Ok? Não quero te colocar aqui no bico de sinuca, desculpa aí o termo, mas o senhor trabalhou também ali no setor ali, o senhor deve até conseguir fazer uma explanação melhor, para não colocar também o executivo aqui em xeque. Mas esse é um pregão, R$90 mil, mas isso não quer dizer que vai gastar os R$90 mil, né? Seria isso mesmo? O senhor pode participar, por gentileza? Só para que as pessoas possam entender. Por isso que eu quero informação. Aproveita e deixa, por gentileza. Vamos lá.
Isso, vereador. Me permite uma parte. Quando é feito esse pregão, que nem o senhor falou, não é para se gastar R$90 mil, tá? É colocado um valor ali para ser atendido o seguinte. A ação social nossa, hoje ela é dividida, ela tem o centro dos idosos, o COCA, que é o centro ocupacional, ela tem a casa de abrigo, ela tem o CRAS, então tem várias ações sociais dentro da cidade. E que nem há pouco tempo atrás teve o Outubro Rosa, o Agosto Azul, então vários eventos na cidade que seria gasto com, que nem fala, R$90 mil era para ser gasto em salgadinho, mas não quer dizer que vai ser gasto isso. Porque acaba não tendo como pagar, por exemplo. Você vai fazer um evento igual esse Agosto Azul aí que teve dos homens agora, né? Tem senhorzinho lá que chega lá e não tem o que comer, e tem que ir lá fazer o exame. Então é uma forma de ter alguma coisa ali para eles comer os 10 minutos que fica ali na fila, alguma coisa para oferecer. Porque se não tiver licitado, não tem como pagar, a prefeitura não tem como pagar. Mas é interessante esse requerimento e eu sou favorável a ele também.
Se o senhor me permite, não sei se eu posso, não ficar no jogo de pergunta aqui, esses R$90 mil aqui, ele é algo anual? Como que funciona?
É anual.
É anual.
Vale por,
né,
um ano.
Hoje qualquer festinha que a gente faz aí, se fizer uma festinha para uma sobrinha, você vai gastar de salgadinho ali no mínimo R$50, né? Quer dizer, está atendendo o município todo. Então, valeu a explanação, acho que foi interessante. E o que a gente espera, senhor presidente, do Executivo Municipal, é que seja encaminhado para essa casa a cópia integral do processo licitatório, para que nós possamos realmente estar sanando todas as dúvidas da nossa comunidade, tá ok? Conto com os senhores.
Em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Vereador, por favorável, permaneça como estão e aos contrários se manifeste. Aprovado por 7-0. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 5 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito ao primeiro secretário proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim.
Serei breve. Saudar agora o sargento Pigmeu, que tem feito um excelente trabalho para o Jataizinho. A gente percebe, até brincava com ele ontem aqui, foi na sexta, se eu não me engano, dizendo que ele hoje é o homem mais famoso de Jataizinho. Ainda bem que é uma fama boa, não é? Que quando as pessoas dizem que realmente tem alguém que está combatendo o crime, está trabalhando pela comunidade, isso realmente nos desperta mesmo o prazer de poder dizer que é de grande valia. Então, parabéns, Sargento Piquimeu, tá? Não quero, não é rasgar seda não, é dizer a verdade. Parabenizar o vereador Reinaldo também. Vi ele ontem, até fiquei preocupado com o Luiz Chimizo, em uma não vou falar o local da cidade, e era por uma boa causa, parei, falei, vereador, o que está fazendo aí? Estava perto dos dois bombeiros, né? O que está fazendo aí? Que aconteceu alguma coisa? E ele estava lá para resgatar, viu uma denúncia, ele ia resgatar um animal que corria ali o risco, né? Isso é muito bonito, viu? Seu coração é, e acho que coração de um vereador, e acho que ser independente desse vereador, ele tem que pulsar sim 48 horas pela comunidade, tá? Então acho que se é coordenador de defesa civil, mas independente disso eu tenho certeza que você estaria lá, viu? Porque quem ama um animal, ama o ser humano, com certeza. Eu não, só não entendi, jurídico, aqui eu tinha uma indicação minha que é 039-2015, eu estou meio perdido ainda, que era solicitando o envio ao Executivo Municipal contra a criação da Semana Religiosa. Ah, tá ok. Então, eu quero só falar sobre isso aqui, que é uma indicação para quê? A gente tem hoje a festa junina, não é? E durante a festa junina comemora-se o dia de São João, Santo Antônio. Falei de Santo Antônio, agora a Patrícia vai até gostar, porque Santo Antônio é o santo casamenteiro. Estou 10 anos namorando, né? Então, o que acontece? A ideia de solicitar, enviar esse ofício executivo, criando a semana da cultura religiosa, é para que o público evangélico também tenha essa mesma oportunidade, entendeu? Hoje, qualquer evento evangélico, o Murispe Vaguinho, eles acabam tendo que passar o chapéu, sair na comunidade, pedir patrocínio, não é? Então, assim, nada mais justo que o município colocar no seu calendário, instituir uma semana para shows gospel, para palco, de repente um culto ecumênico com várias denominações religiosas ali. Então, assim, eu gostaria muito que o prefeito Hélio atendesse esse pedido que é nosso aqui e, de repente, estivesse instituindo aí a semana religiosa que atendesse também os evangélicos, né? A gente diz que tem lá o mundo, né, a festa do mundo, e tem a deles. E até um município falou para mim assim, ah, mas por que não coloca um show gospel na festa junina? Não é igual. É o evangélico, ele já não está ligado à bebida, né, e etc. Eles acabam fazendo alguma coisa aí e acabam não tendo esse apoio. E a respeito da horta comunitária, eu falava aqui hoje a respeito do Cunha, que foi, junto com o Vaguinho e com a Adriana, desenvolveram um projeto premiado. E assim, que o prefeito também conseguisse rever essa situação, viu, vereador Reinaldo? De repente, hoje onde era a horta comunitária tem casa, que maravilha, as pessoas estão morando lá, é dignidade, mas na época mais de 31 famílias eram atendidas e eles estavam ali pescando, viu? Plantava, eles trocavam depois, se eu não me engano, né, Vaguinho, que era produzido ali por latinha, né? A cidade acabava tendo um recurso e chegou um momento que vocês acabavam tocando o projeto com recursos próprios. O projeto foi tão bacana, foi tão legal, que ele foi premiado junto à ação social, uma cozinha comunitária que dava curso para as mulheres da cidade. Foi premiado com uma tobata, que é aquele tratorzinho que depois ajudava aí os avicultores. Quer dizer, e agora eu percebo novamente o prefeito Hélio Duque restaurando o viveiro municipal. O viveiro municipal esse que foi premiado porque chegou a produzir mais de 120 mil mudas mês. Quer dizer, poxa vida, os outros municípios vinham buscar muda aqui. Então é interessantíssimo que nós realmente... Já, senhor presidente? Que nós realmente possamos aí... tá.
Um minuto para concluir.
Tá fazendo, tá. Agora sim, um minuto, a semana que vem, gente. Eu tinha um requerimento aqui relacionado à Econorte, mas eu falava hoje com a pessoa, com o contador entendido do assunto. Nós queremos a alíquota no caso diária também. Então a gente quer fazer um requerimento bem aprofundado, tá bom, sobre o SS hoje repassado à prefeitura, ao município, tá ok? Então é a semana que vem a gente vai voltar com esse requerimento aqui, viu? Que Deus nos abençoe, senhor presidente, tá ok? Que nós possamos estar realizando um bom trabalho sempre frente a essa casa, meu muito obrigado.
Cícero Aparecido Guimarães, Gordo.
Boa noite a todos novamente. Só queria deixar aqui um convite à população, ao pessoal que está nos ouvindo, deixar meu abraço aqui ao soldado Vinícius, André, Pigmeu, que se faz presente. E gostaria de deixar um aviso aqui à população que mudou o comando de Cornélio, 18º Batalhão, para Londrina, o 5º Batalhão, que será sexta-feira, às 9 horas da manhã, no gabinete do prefeito municipal. Então, eu gostaria de deixar esse aviso que o nosso comando agora vai pertencer a Londrina. Então vai estar os dois comandantes aí, dos dois batalhão, do 18º e do 5º Batalhão, sexta-feira, em nosso município. E a troca do comando será no gabinete do prefeito municipal. Esse era meu recado, presidente. E muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, meu boa noite a todos. Mandar um abraço. Mais uma vez, boa noite a todos. Mandar um abraço e dar meus parabéns para todos os professores, para a diretora da APAE, que essa semana começa ali a semana excepcional. Uma área ali que a professora tem que ser, não menosprezando as outras professoras, mas quem cuida daquelas crianças ali que cuidam com todo amor, com todo carinho. Quero dar meus parabéns para eles e desejar aí que sempre eles mantenham esse lindo trabalho com essas crianças. Quero aproveitar também, falar para a população, que as salas de aula do Colégio Princesa Isabel já está chegando aí na reta final, já está instalando ali os ar-condicionado, as 5 salas, e já conversei hoje com o vereador Claudinei Cabral à tarde, vamos estar vendo aí a respeito de o ano que vem ter no mínimo uma escola na nossa cidade para fazer o período integral para as crianças ali poder estar estudando na parte da manhã e à tarde estar fazendo seus trabalhos ou estar fazendo algum curso e estar convidando os pais também para estar acompanhando. Nós ainda não sabemos o tipo do projeto que vamos fazer, foi dado esse início nossa conversa agora recentemente, mas vamos estar trabalhando em cima disso para que as crianças possam aí tá saindo das ruas, para estar sempre nas escolas, e as escolas estão oferecendo aí cursos para que quando crescerem, ter mais conhecimento de vida. No demais, quero convidar a todos para a próxima reunião na segunda-feira, desejar que Deus abençoe a cada um que está aqui presente, a cada um que está à sua casa, e que Deus continue iluminando a cada um de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Passo a palavra ao Adilson Gonçalves da Silva. Adil.
Bom, também gostaria de dar um recado aqui aos chefes do barracão que tomasse a providência urgente em questão da sinalização lá na esquina da rua Eusébio Monteiro com a Orlando Salles Stricker, na onde que a sinalização não se encontra, então está bastante perigoso lá. E gostaria também, se não for pedir muito ao executivo, que fizesse um quebra-mola na rua Eusébio Monteiro. O fluxo de criança na hora do almoço é bastante, então várias pessoas e moradores vieram me cobrar pedindo isso aí, então gostaria de estar passando aí ao executivo, tenho certeza que vamos ser atendido e eu peço que olhe com carinho. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 31 de agosto, às 20 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente sessão.